Reunião ordinária, dia 25 de outubro de 2021. Solicito os senhores vereadores ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito dos senhores vereadores a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro aberto o trabalho da presente reunião ordinária. Em respeito às inúmeras vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio. Coloque em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 18 de outubro de 2021. Ata aprovada. Solicito do secretário a leitura das correspondências.
Requerimento número 51079/2021, vereadora Sandra Cabral. Santos Dumont, 25 de outubro de 2021. Mesa diretora da Câmara Municipal de Santos Dumont. Excelentíssimo senhor presidente Luciano Gomes. Prezado senhor, a vereadora Sandra Imaculada Cardoso Cabral vem muito respeitosamente, através desta, comunicar e justificar sua ausência na reunião ordinária do dia 25 de outubro de 2021, sendo que posteriormente, de acordo com o prazo regimental, encaminhará ao departamento competente documentações pertinentes. Pede espera de deferimento atenciosamente, Sandra Imaculada Cabral, vereadora.
Solicita ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Escolha homenageados com honraria Zumbi dos Palmares, conforme indicação feita pelo cumprir nos termos da resolução número 16/2021, entrando em tramitação. Projeto de lei número 34/2021, que dispõe sobre autorização para repasse de recursos através dos termos de colaboração a ser firmado com o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont, com vista ampliação e autorização dos serviços médicos que dão conforme aos atendimentos realizados em nível de pronto-socorro, entra hospitalidade e contém outras providências de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 25/2021, que dispõe sobre inclusão no calendário oficial de eventos do município de Santos Dumont, Feste Boteco Sandomonense e da outras providências de autoria do vereador José Abud Neto. Projeto de lei número 36/2021, incentivo o uso de bicicleta como meio de mobilidade urbana, autoriza parceria pública privadas pela esse fim e da outras providências de autoria do vereador presidente Luciano Gomes e vereador Conrado Luciano Batista. Em única votação, um projeto do decreto legislativo número 28/53/2021, que concede o título de cidadão honorário e benemérito a quem específica são eles. Homenageado o título de cidadão honorário: Rosângela Aparecida Garcia, Marcos Alberto, Ana Maria Brandão Coelho, José Antônio Alves, Henrique José de Almeida, Sheila Aparecida Pedrosa de Melo Oliveira, Fabrício José Campos da Silveira, José de Deus Prados Filho, Marcos Geraldo de Oliveira Menezes, Eugênio Parcelli Assis, Marco Antônio Rezende Faria, Charles Santos, Dirceu Fonseca, homenageados com título cidadão benemérito: Leandro Jefferson Fernandes, Ana Paula da Silva Gomes, Sheila das Graças Ribeiro Alvim, Cláudio Roberto Lins, Eugênio Antônio Pomieri, Yuri Antônio Fernandes de Faria, Mauro Gonçalves de Melo, Vicente Alves dos Reis, Adilson de Campos, Anderson da Silva Pereira, Kênia Aparecida de Almeida Oliveira, Apaz Santos Dumont, Fabiana das Graças Gonçalves Costa. Requerimento dos vereadores comparecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Altamir 18079 ao 18085/2021, Conrado número 13021/2021, Felipe Chaves número 25022/2021, Frávio Farias número 14034/2021, José Abude 17030 ao 17031/2021, Niltinho 12079 e 12080/2021, Sandra Cabral 55078/2021, Tião Davan número 36050/2021, Tiãozinho do Formoso número 20043 ao 20050/2021, Tim número 23068 e 23069/2021.
Ouvidos os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia que assim desejar a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos para apresentação dos mesmos. Em ordem alfabética, vereador Altamir.
Você que nos ouve pela Rádio Cultura, meu bom dia. Requerimento 18085/2021, vereador Altamir Moisés de Carvalho, destinatário ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal possa providenciar em caráter de urgência a reestruturação da política municipal do idoso com vista a adequações na legislação. legislação municipal, que criou o Conselho Municipal e apresentando o bem como Fundo Municipal de Promoção ao Idoso em nossa cidade e com finalidade de instituí-los. Em anexo, encaminha a cópia de toda a documentação que me foi apresentada pela cidadã Ana Maria Fernandes de L, por meio de qual a demonstração inequívoca interesse da população sandomonense realizada ao Conselho Municipal do Idoso, no entanto, devido à incompatibilidade de destinizações e legislações municipal, afeta o tema interessado, tem o contrato e obstáculo quando a reativação desse importante conselho. Senhor presidente, a Ana de L, aí à frente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, ela tem encontrado esses obstáculos. A gente quer agradecer aqui a diretora, agradecer aqui a advogada da Câmara, Aline, que nos ajudou muito nesse projeto, mostrou pra gente que esse projeto tem que partir do Executivo para a Câmara, não da Câmara para o Executivo. A gente sabe a dificuldade que tem em Santos Dumont hoje para colocar esse conselho para funcionar. Segunda indicação é que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar a pavimentação asfáltica na rua Inácio Felisberto de Almeida e José Gomes Neto, ambas no bairro Nossa Senhora de Fátima. Então os moradores têm pedido no nosso bairro Nossa Senhora de Fátima que está faltando essas duas ruas para ser asfaltada no bairro de Fátima. A terceira indicação é que a Secretaria Municipal de Assistência Social possa buscar meios técnicos e legal e de aumentar o prazo de distribuição de cesta básica, que possa ser de 3 meses para 6 meses, e também o aluguel social, que possa ser de 6 meses para 1 ano. Então isso aqui é uma possibilidade que possa estudar para que possa ser feito esse prazo. Depois eu posso até falar sobre isso no momento tribunalismo. Senhor presidente, só para terminar, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar em caráter de urgência uma capinha de limpeza na margem do córrego entre a rua Capitão Nestor e a rua Dona Frauzina, no bairro São Sebastião. Solicita aprovação do plenário municipal, moção de pesar em anexo encaminhada à família de Maria Aparecida Ferreira de Oliveira, a esposa do Tião do Caminhão. É uma moção de pesar feita junto com Luciano Gomes, que assinou comigo também. E a última requerimento é que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa, em caráter de urgência, providência na rua Antônio Patiché, está precisando de capina, limpeza, que a prefeitura possa fazer uma melhoria daquela rua lá, pelo menos com escória, e poder fazer uma limpeza, uma melhoria para os moradores lá.
Vereador Conrado.
Cumprimento os vereadores, cumprimento também as pessoas que nos assistirão posteriormente com a gravação da Rádio Cultura. Eu tenho aqui apenas um requerimento 13.121, é para Excelentíssima Senhora Valéria Poça Dornelas, juíza de direito da primeira vara civil criminal de execuções criminais da comarca de São Zumon. Ela deu uma decisão judicial no dia 5 de fevereiro de 2020 em favor dos moradores do bairro Antônio Afonso. Inclusive, os moradores do bairro Antônio Afonso estiveram aqui na Câmara pedindo apoio aos vereadores. A prefeitura disse que retiraria todo aquele material abandonado lá no bairro Antônio Afonso. Ainda não retirou, tem uma decisão judicial para que a prefeitura e a empresa possam retirar esse material. A empresa simplesmente abandonou. A empresa não tem nem alvará, quer dizer, uma empresa nunca poderia ter funcionado e está sem funcionar, com o material todo abandonado, e mesmo com uma decisão judicial nada acontece. Então eu estou pedindo informações à juíza sobre essa situação, porque os moradores convivem com essa situação por muito tempo, mais de 2 anos. Então esse é o meu requerimento à juíza, pedindo informações sobre esse fato, se vai tomar alguma nova providência, porque já tem uma decisão judicial.
Vereador Felipe.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde.
Eu só tenho um requerimento, senhor presidente. 25.022.2021. Vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário à Secretaria de Obras e Serviço Público. Vereador Felipe da Silva Chaves, nas suas atribuições regimentais consoante no artigo 136 do regime interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que a Secretaria competente possa estar providenciando a construção de lixeira de alvenaria nas ruas de Baixos, mencionada Rua Olímpio de Paiva, Agenor Camilo Mendes, Praça João Quima, no distrito de Mantiqueira. Haja visto uma grande necessidade de instalação das mesmas, porque a coleta de lixo é somente uma vez por semana, dificultando o armazenamento de todo qualquer tipo de material. Antecipadamente, vereador Felipe da Silva Chaves.
Vereador Flávio Faria.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde.
Cumprimento todos os vereadores e também aqueles que nos vão ouvir pela Rádio Cultura. Indicação 14.034/2021. Venho por meio deste solicitar a viabilidade da empresa Transul retornar os horários completos dos ônibus de Santos Dumont, Juiz de Fora, de Juiz de Fora, Santos Dumont, uma vez que a pandemia está controlada e as aulas presenciais estão liberadas. Justifica-se o presente requerimento tendo em vista que, com os horários reduzidos, os ônibus estão indo e voltando usando muito cheio, nem sempre atendendo a necessidade dos usuários que trabalham ou estudam. Com a volta das aulas presenciais, aumentou a quantidade de professores e alunos que vão para Juiz de Fora. No próximo dia 25, começará um programa do Governo do Estado, Trilha do Futuro, e Santos Dumont possui pessoas que conseguiram vagas nas escolas de Juiz de Fora e vão depender do transporte público para se deslocarem, aumentando ainda mais o número de usuários. Assim, esperando contar com a colaboração e empenho na solução de problemas, vereador Flávio Faria, estou encaminhando ao senhor Leonardo Gomes Mansur, diretor da Transul.
Vereador José Abud.
Boa tarde, senhor presidente. Aqueles que me ouvirão pela Rádio Cultura também, uma boa tarde. Tenho dois requerimentos, senhor presidente. O primeiro, ele é aqui relacionado a essa região aqui do Campo do Mineiro, as ruas aqui no entorno do campo, as ruas na chegada ali logo após o pontilhão, estão em péssimo estado de conservação, os bloquetes todos soltos, causando riscos, né, de acidentes, tanto pessoais quanto materiais, e aqueles veículos que descem do bairro das Flores, no sentido aqui do centro, também alguns descem em alta velocidade, colocando em risco a segurança das pessoas, das crianças. Então eu tenho esse requerimento solicitando que o Poder Público, a Prefeitura, compareça até o local, dimensione o serviço a ser feito e faça um reparo naquela região. O outro requerimento, senhor presidente, é com relação à rua projetada no bairro Vila Esperança, que é uma rua que não tem pavimentação, não tem água, não tem esgoto e não tem iluminação. E todos esses serviços, com exceção da pavimentação da rua, são serviços de concessionária. Tanto a Copasa quanto a CEMIG são interessadas em prestar um serviço de qualidade e precisam de clientes. Então, tem a rua lá, a rua precisa ser mais ocupada, ela ainda tem espaços vazios, tem lotes vazios na rua, mas lá não tem água, não tem luz, não tem esgoto. Então, fica aqui também um requerimento encaminhado à Secretaria de Obras que faça essa negociação com as concessionárias para instalação desses serviços nessa localidade.
Vereador Nilton.
Boa tarde à mesa, os colegas vereadores.
Boa tarde.
Tenho 12 requerimentos. O 12.079. Venho através desse solicitar à Secretaria de Obras e Serviço Público a confecção de uma passarela como faixa de pedestre, modelo idêntico às Avenida Rui Barbosa, em frente ao supermercado BH, onde se localiza a atual faixa de pedestre. Esse requerimento se faz urgente, jus, diante da dificuldade dos pedestres em atravessar a via e segurança também devido aos usuários de motocicleta que ali transitam, e por também se havia sede de broquete e a travessia de carrinhos de compra para que o estacionamento anexe ao supermercado. O outro requerimento é o 12.080. Venho através desse solicitar à Secretaria de Obras e Serviço Público reparos na cratera buracos que se formou na Rua Tupi, no bairro Quarto Depósito, próximo ao portão de acesso à piscina do Campo Social, que está causando desconforto no trânsito e colocando risco aos pedestres e veículos que por ali circulam. Esse pedido aí tem a foto anexa do que se formou lá. Seria isso, presidente?
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, secretários, demais companheiros de bancada, vereadores, boa tarde. Quem for nos ouvir durante a semana, bom dia. Senhor presidente, eu tenho somente um requerimento, requerimento de número 050. O vereador Sebastião Antônio da Silva usa suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do regimento interno, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa realizar em caráter de urgência reparo com atolamento e cascalhamento no novo ponto final da rua Francisco Albano Fernandes, no bairro Santo Antônio. O pedido se faz necessário, pois o período de chuva e o referido ponto final encontra-se intransitável, dificultando assim o acesso do ônibus urbano naquela localidade. Eu já tive notícia agora que esse vídeo já foi ter feito agora na parte da tarde, senhor presidente, a qual eu aproveito para parabenizar a Secretaria de Obras, que de imediato me atendeu nesse requerimento. É só isso, senhor presidente.
Vereador Tchauzinho do Formoso.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Presidente, aos colegas vereadores, a todos os servidores da casa, a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, o meu bom dia. Eu tenho 3 requerimentos, senhor presidente. Requerimento número 20.050/2021, vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto. No uso de suas atribuições regimentais, artigo 136 do regimento interno, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, em caráter caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, solicite à Copasa, na pessoa do engenheiro responsável, a suspensão temporária das intervenções que vêm sendo feitas nas várias ruas de nossa cidade, até que todas as iniciadas sejam totalmente concluídas, com a pavimentação asfáltica e as recuperações exigidas. Justifique-se o pedido, tendo em vista que, com as chuvas, as intervenções já feitas causaram precariedade no estado de conservação das ruas, tornando as mesmas quase intransitáveis. Temos como, por exemplo, as ruas Vigário José Augusto, ao lado do Lactário, Rua Gustavo Luiz Abri, próximo ao número 110, Rua 15 de Fevereiro, em frente ao EIPA Material de Construção, dentre outras, em vários bairros da nossa cidade. O meu segundo requerimento é que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, possa fazer uma avaliação à instalação de placas de proibido parar e estacionar na Rua Luiz Augusto de Oliveira, situada no bairro São Sebastião. O pedido já foi feito, inclusive por meio de requerimento número 20045 de 2021, aprovado em reunião ordinária, realizada no dia 6 de setembro de 2021. Justifica-se o pedido, tendo em vista que a mencionada rua é estreita e não possui espaço para estacionamento. A mesma é utilizada por ônibus e caminhões. Assim, os carros que nela se estacionam dificultam o trânsito, gerando risco de colisão, danificando as calçadas e trazendo vários transtornos para os usuários. E o terceiro requerimento, inclusive o vereador Altamir também acabou de fazer, que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, possa realizar a limpeza do Rio das Poças em toda a sua extensão, como os vários colegas dessa Casa Legislativa já pediram, mas que também faça a limpeza de um canal que passa por toda a extensão da Rua Capitão Nestor. Justifique-se o pedido, tendo em vista que já foram feitos vários requerimentos para a realização da limpeza do mencionado rio por esta Casa Legislativa. Porém, até o presente data, não foi realizado qualquer trabalho e com as chuvas são frequentes nessa época do ano, por isso a questão da licitação se faz de forma emergencial.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde, vereador.
E um bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Presidente, eu trago hoje dois requerimentos. O primeiro requerimento é o 23068, destinatário Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, solicita aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a limpeza do campo no bairro Córrego do Ouro. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que aponta que o campo encontra em péssimas condições de uso. Senhor presidente, o campo lá, um tempo atrás, a pedido do vereador Niltinho, foi iniciado uma limpeza no qual não terminaram, fizeram a roçada e tudo, mas acabaram que deixaram toda a sujeira lá. E os próprios alunos, com os professores da escolinha, que tiveram que terminar de fazer a limpeza, tirando toda a sujeira do campo. Então, a gente gostaria de pedir à Secretaria de Obras que possa providenciar essa limpeza, mas que comece e termine, porque tem aparecido cobras lá e aonde agora já voltaram as aulas presenciais, as crianças estão lá e pode ser muito perigoso. Segundo requerimento é o 23069, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a Operação Tapa Buraco, na Rua Presidério Andrade, no bairro Córrego do Ouro, e na Vila do Sapo, no bairro Campo Alegre. Eu estive presente nessas duas ruas, inclusive a Presidério Andrade já tinha feito antes um requerimento fazendo esse mesmo pedido, e até hoje não foi feito nada lá. A rua se encontra em péssimas condições. Precisa com urgência que seja feito um patrulhamento, seja colocado uma escória, alguma coisa lá, para que os moradores possam circular por aquele local. E lá na Vila do Sapo, em Campo Alegre, misericórdia, lá está terrível, está muito pior ainda. Eu estive lá também, os moradores, coitados, para saírem de casa lá, está passando aperto. Carros pequenos para passar lá está muita dificuldade, estão ficando agarrados lá. Eu queria pedir que eles possam tomar essa providência para a gente.
Conforme resolução número 016/2010, faremos a escolha do homenageado com a honraria Zumbi dos Palmares no ano de 2021. Os nomes indicados pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, COMPI, e informado anteriormente aos gabinetes foram Odair Petrolino dos Reis, Maria de Lourdes Costa e Mário Luiz do Nascimento. Solicito do secretário que faça a chamada nominal para votação, obedecendo a ordem alfabética.
Vereador Altamir, como vota?
Eu vou votar no Odair Petrolino dos Reis.
Vereador Conrado.
O meu voto é no Odair Petrolino dos Reis.
Vereador Felipe Chaves.
Odair Petrolino dos Reis.
Vereador Flávio Faria.
Odair Petrolino dos Reis.
Vereador José Abud.
Odair Petrolino dos Reis.
Vereador Keilon Manzilão. Vereador Luciano Gomes.
Odair Petrolino.
Vereador Miltinho.
Eu voto no Odair Petrolino dos Reis.
Vereador Tião Davan.
Eu voto Odair Petrolino dos Reis.
Eu também voto no Odair Petrolino. Vereador Valdir.
Voto no Odair Petrolino dos Reis.
Vereador Tim.
Meu voto é para o senhor Odair Petrolino dos Reis.
Após a apuração, foi eleito Odair Petrolino dos Reis para ser homenageado com a honraria Zumbi dos Palmares no ano de 2021. Na ordem do dia, em única votação em bloco, projetos de decreto legislativo número 28/53/2021, que concede o título de cidadão honorário e benemérito aos que especificam, solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projetos de decretos legislativos número 28/53/2021, que concedem o título de cidadão honorário e benemérito aos que especificam conforme previsto no regimento interno desta Câmara Municipal. Em seguimento, trata-se de projetos de decretos legislativos de autoria privada do presidente da mesa diretora, vereador Luciano Gomes, que concedem as honrarias deste legislativo municipal após as indicações de cada vereador, com as seguintes emendas. Projeto de decreto número 28/2021, que concede honraria benemérito a Leandro Jefferson Fernandes. Projeto de decreto legislativo número 29/2021, que concede a honraria benemérito a Ana Paula da Silva Gomes. Projeto de decreto legislativo número 30/2021, que concede a honraria benemérito a Sheila das Graças Ribeiro Alvim. Projeto de decreto legislativo número 31/2021, que concede a honraria benemérito a Cláudio Roberto Lins. Projeto de decreto legislativo número 32/2021, que concede a honraria benemérito a Eugênio Antônio Palmieri. Projeto de decreto legislativo número 33/2021, que concede a honraria benemérito a Yuri Antônio Fagundes de Faria. Projeto de decreto legislativo número 34/2021, que concede a honraria benemérito a Mauro Gonçalves de Melo. Projeto de decreto legislativo número 35/2021, que concede a honraria benemérito a Vicente Alves dos Reis. Projeto de decreto legislativo número 36/2021, que concede a honraria benemérito a Adileuson Lourivan de Campos. Projeto de decreto legislativo número 37/2021, que concede a honraria benemérito a Anderson da Silva Ferreira. Projeto de decreto legislativo número 38/2021, que concede a honraria benemérito a Kênia Aparecida de Almeida Oliveira. Projeto de decreto legislativo número 39/2021, que concede a honraria benemérito a APAE de Santos Dumont. Projeto de decreto legislativo número 40/2021, que concede a honraria benemérito a Fabiana das Graças Gonçalves Costa. Projeto de decreto legislativo número 41/2021, que concede o título de cidadão honorário a Rosângela Aparecida Garcia. Projeto de decreto legislativo número 42/2021, que concede o título de cidadão honorário a Marcos Alberto Andruchak. Projeto de decreto legislativo número 43/2021, que concede o título de cidadão honorário a Ana Maria Brandão Coelho. Projeto de decreto legislativo número 44/2021, que concede o título de cidadão honorário a José Antônio Alves Donato. projeto de decreto legislativo número 45/2021, que concede o título de cidadão honorário Henrique José de Almeida Slaiber. Projeto de decreto legislativo número 46/2021, que concede o título de cidadão honorário a Sheila Aparecida Pedrosa de Melo Oliveira. Projeto de decreto legislativo número 47/2021, que concede o título de cidadão honorário a Fabrício José Campos da Silveira. Projeto de decreto legislativo número 48/2021, que concede o título de cidadão honorário a José de Deus Prado Filho. Projeto de decreto legislativo número 49/2021, que concede o título de cidadão honorário a Marcos Geraldo Oliveira de Menezes. Projeto de decreto legislativo número 50, que concede o título de cidadão honorário a Eugênio Pacelli Assis. Projeto de decreto legislativo número 51/2021, que concede o título de cidadão honorário a Marcos Antônio Rezende Faria. Projeto de decreto legislativo número 52/2021, que concede o título de cidadão honorário Charles Santos. Projeto de decreto legislativo número 53/2021, que concede o título de cidadão honorário a Dirceu Fonseca Vargas. Os mencionados projetos têm por finalidade homenagear pessoas físicas ou jurídicas indicadas pelos respectivos vereadores que, de alguma forma, contribuíram significativamente com o desenvolvimento do Legislativo ou do município de Santos Dumont, seja residente de nosso município ou não, nos termos do regimento interno instituído pela Resolução número 02/2019. Com isso, vale ressaltar que são justas as homenagens àqueles que contribuíram com os relevantes serviços prestados. Acrescenta-se que as proposições cumprem os requisitos legais e regimentais para sua apresentação e votação, e não possuem vícios de iniciativa por se tratar de matéria de competência restrita ao Legislativo. O parecer desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, os projetos encontram-se aptos à votação do plenário, termos em que este é o relatório. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloque em discussão os projetos. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para a discussão. Em discussão, vereador José Abud.
Eu queria só anunciar o nome dos dois escolhidos da minha parte. Para cidadão benemérito, eu escolhi o professor Eugênio Antônio Palmieri, é um professor já há muitos anos lá do Colégio Santos Dumont, mais de 30 anos, além de engenheiro eletricista, ele é professor e goza de um conceito, de uma responsabilidade muito grande perante o meio educacional. Por isso que eu escolhi. E escolhi para receber o título de cidadão honorário de Santos Dumont o proprietário dessa clínica multi-imagem, que está instalado ali no Hospital Misericórdia, pelos serviços prestados por essa clínica nesse período de pandemia. Eles se instalaram aqui em julho agora de 2021, e trouxeram um tomógrafo computadorizado, que foi muito útil, está sendo muito útil nesse período de pandemia do Covid-19. Então eu achei merecedor, por parte deles, fazer essa homenagem, né, a ele, por essa iniciativa de ter contribuído tanto para o combate da pandemia na nossa cidade.
Em discussão, vereador Keilo.
Os meus agraciados como benemérito é o Yuri, servidor dessa casa, ingressou nesta casa no primeiro e único concurso público feito por ela, está nela quase aproximadamente 10 anos e é servidor atualmente cedido para o posto de identificação da Delegacia de Polícia Local, onde exerce um trabalho fundamental ao bom andamento na emissão de carteiras de identidade. É um servidor de muita qualidade que esta casa tem. Para a cidadã honorária é a deputada estadual, delegada Sheila, também bem próxima de nossa cidade, está sempre presente aqui. Nesse um ano e meio de mandato, já encaminhou para nossa cidade em emendas pagas cerca de R$ 1.300.000. Então, está sempre próxima do povo de Santos Dumont e também em razão dessa atuação dela em favor de nossa cidade. Eu gostaria da consideração dos nobres pares na aprovação desses dois nomes. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloco em votação os decretos legislativo número 28/53/2021. Aqueles que aprovaram permaneçam sentados, os que discordaram fiquem em pé. Projeto de decretos aprovado. Justificativo de voto.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu gostaria de homenageado, título cidadão benemérito, é o Leandro Jefferson Fernandes, que é morador do bairro da Glória, advogado. Ele hoje é uma pessoa que destacou muito na cidade, é um gerador de empregos, né? Tem 11 profissionais advogados que trabalham com ele. E ele, por ser morador do bairro da Glória, fez questão que o escritório dele fosse no próprio bairro. Fui muito amigo do pai dele, muito amigo da mãe dele. Então, quero agradecer aos demais colegas vereadores por ter aprovado o nome do Leandro, que é uma pessoa muito bacana, uma pessoa do bem, um homem trabalhador, um homem honesto, que tem lutado muito pelas pessoas de Santos Dumont. O título aqui de cidadão honorário vai para Rosângela Aparecida Garcia, que é secretária de saúde aqui do município de Santos Dumont, e a Rosângela também é uma outra pessoa que destacou muito na cidade de Santos Dumont por ter pegado a secretaria numa época muito difícil, numa época da pandemia. Ela na época com pouca experiência na área administrativa, acho que é a primeira vez que ela pega uma secretaria de saúde, e deu conta do recado. Trabalhou muito bem, está trabalhando muito bem, e ela tem feito um belíssimo trabalho à frente da Secretaria de Saúde aqui de Santos Dumont. Então merece o nosso respeito. Por isso que eu venho fazer homenagem aqui a Rosângela, sempre atende com sorriso no rosto, com o maior carinho.
Justificativo de voto. Ainda na ordem do dia, em única votação, os requerimentos dos vereadores, solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos apresentados. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos Altamir Moisés de Carvalho, requerimentos número 18/079 ao 18/085. Conrado Luciano Batista, requerimento número 13.121. Felipe da Silva Chaves, requerimento número 25.022. Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimento número 14.034. José Abud Neto, requerimentos número 17.030 e 17.031. Newton Novaes do Amaral, requerimentos número 12.079 e 12.080. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimento número 55.078. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 36.050. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimentos número 20.048 ao 20.050. Wilton de Souza Luiz, requerimentos número 23.068 e 23.069. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Só isso, senhor presidente.
Coloque em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do regimento interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação em bloco. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, os que discordaram fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Justificativo de voto. Momento tribuna livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogáveis por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Felipe.
Sou presidente, boa tarde, um bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Sou presidente, eu vim a essa tribuna hoje, no mesmo tempo tem algumas coisas para falar, mas eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Teve uma coisa que me chamou muita atenção, foi a reforma daquela praça no Córrego do Ouro, Praça Edson Losky. Então, o que, veio acontecer com a praça? Muitas pessoas ajudaram como possa ajudar. A prefeitura fez a parte dela de uma certa forma, mas ainda está devendo algumas coisas ainda. Iluminação pública. O Ronaldo o Nanaco, né, se doou o tempo dele, se dispôs à disposição que puxou essa reforma dessa praça. O de mim contribuiu muito. Eu não gostaria de ficar citando o nome, mas foi um dos que mais eu vi, assim, na linha de frente. E certas pessoas, cada um ajudaram da forma que pôde. Por exemplo, o Josiel, fiquei sabendo que ajudou. Cada um ajudou como pôde. E a prefeitura também deu uma grande contribuição, assim, material de construção, né? É um pedido que já vinha, assim, para a reforma daquela praça há muito tempo, Praça Edson Lóssica. O que que vem acontecer? Eu também não poderia deixar, que eu gostaria de vir aqui agradecer a público, a rede Super Mais, o mercado, supermercado Rei do Arroz, que doou aquele brinquedo para a Praça Edson Lóssica. Então esse brinquedo virou um sucesso no Corpo do Ouro para as crianças. Acho que os demais vereadores estão vendo. O brinquedo não está dando conta de tanto que as crianças estão ficando o dia inteiro. Então foi uma diversão muito grande, muito aproveitosa para as crianças. Você vê que a praça de 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, lotado o dia todo. E as crianças já levantam pedindo para aquele brinquedo. Então eu gostaria muito de agradecer a rede Super Mais pela doação desse brinquedo e todos aqueles que contribuíram de sua forma. E também não poderia deixar também de agradecer a doação de um outro brinquedo que foi doado pela empresa Metrográfica, pela Praça Bias Forte. Essa praça aqui, que foi o primeiro brinquedo, foi doado. Então, o que que acontece? Às vezes as crianças não aproveitou o brinquedo, que logo em seguida veio a pandemia. Mas eu gostaria, então, já de antemão, deixar parabenizar e agradecer essas duas doações que foi feita para o nosso município, duas praças. E tanto a empresa Metrográfica como a rede Supermais, o mercado Rei do Arroz. E também gostaria também de pedir à prefeitura que pudesse, mais uma vez, pôr iluminação na praça agora, na Praça Edson Loss. A única coisa que ficou faltando na praça agora é iluminação pública. E também esse então despertou outras pessoas também, que tem várias praças na cidade, precisa ser resgatada. Por exemplo, a praça, a antiga Praça Brasília, hoje ela é Alessandro Cirino Afonso, que é o Lê, nosso ex-companheiro. Então essa praça hoje, ela se encontra acabada, abandonada, Corpo do Ouro. Lá não tem praça. Tem um local de fazer a praça, mas tem o nome da praça, o Lê, que era um companheirão nosso, foi dado o nome. Não tem o nome, que a prefeitura não pôs a placa, né? Não pôs a placa. Então as pessoas às vezes estão pedindo, até os próprios familiares mesmo às vezes pedem. Não é uma questão de ajudar, tem outras pessoas que estão prontificando ajudar a resgatar outras praças, até se oferecendo a doação de um brinquedo, que pegou. Outras empresas também estão falando, não, vou doar um outro brinquedo para uma praça. Então fica aqui meu apelo à prefeitura que ela possa reformar aquela praça. A própria família mesmo, ele já falou que se dispõe em ajuda à reforma daquela praça. O nome é que possa pôr um brinquedo, resgatar, pintar, pôr iluminação, porque é uma outra forma das crianças também se divertir e no mesmo tempo se prestigia a comunidade. E então quando a prefeitura se investe nas cidades, as próprias pessoas mesmas animam. Talvez a estrutura do antigo Silouro está lá no Corpo do Ouro, talvez resgatando aquela praça, em breve já tem eles voltam. Então precisa urgentemente reformar aquela praça Brasil, aquela Praça Lê Cirino, Alessandro Lê Cirino, e a população, certas pessoas já dispôs em ajudar, inclusive até a família mesmo, que possa estender para as outras praças também do nosso município, nossos distritos que estão abandonados. Vou falar, vereador.
Vereador, só para ajudar a acrescentar, na época que o Evandro era prefeito, eu fiz um projeto com denominação de que as pessoas pudessem, as empresas que tivessem interesse, podiam adotar a praça, inclusive resgatando tudo isso e depois fazendo uso de sua propaganda na própria praça. E as empresas que tiverem interessado, como me parece que o Rei do Arroz já se propôs a adotar outros, como lá é uma bela praça para ser adotada, já que ele já está abrindo um outro mercado no Corpo do Ouro.
Com a parte, vereador. Eu falo que ninguém é bom sozinho, né? Eu fico feliz de ver você falar que a comunidade envolveu na reforma da praça, né? Parabenizar
mobilizar as pessoas que envolveram na reparação. Eu acredito que de agora para frente, se não tiver cooperativismo e as pessoas envolver nas suas comunidades, o executivo tem que fazer a sua parte e a comunidade também fazer a sua parte. Tá de parabéns a todas as pessoas que foram envolvidas na reforma dessa praça, as empresas que doaram, como o supermercado Rei do Arroz. Você falou da praça ali, inclusive a Metalgráfica Palmeira doou um parquinho também para a Praça do Formoso. E é bonito você ver as coisas funcionar, né? Quando as pessoas participam, a chance de dar certo é muito maior. Eu levo meus parabéns a todos os envolvidos lá.
Uma parte, vereador Felipe.
Uma parte, vereador.
O vereador Felipe, eu fui procurado pelo Nanaco, né? Uma grande pessoa lá do bairro Correio do Ouro. E eu dei minha contribuição como vereador para ajudar aquela praça. E a gente também não podemos esquecer, vereador, a Dezan, né? Através da Sheila, que ajudou a elaborar o projeto também, junto com o Nanaco. E o Nanaco foi um grande parceiro lá, e o Jimmy, né? E outras pessoas mais. E aquela praça tem o nome de Edson Losky hoje. Eu coloquei o nome, né, também de Edson Losky. Foi um projeto que foi votado na época. E é muito importante a sua fala sobre a praça lá do Correio do Ouro. É como o vereador Sebastião que diz, né? E como o vereador Flávio mesmo, que eu até ia falar, ele, muitas pessoas poderiam adotar outras praças dos bairros, das comunidades, distrito, né? Algum empresário divulga o seu nome e cuida da praça. Então, quando se o Rei do Arroz agora, né? O vereador Flávio podia até levar esse projeto lá e mostrar o pessoal do Rei do Arroz, que eles podem adotar ela. Eles vão cuidar dessa praça, com certeza essa praça cada dia fica melhor e mais bonita. Obrigado.
Você consegue ver a alegria na cara das mães, da população. Então, acho que pegou muito, tem que parabenizar as duas empresas mesmo. Estamos lá. Fotográfica e o Rei do Arroz pela doação dos brinquedos. E hoje também, eu sou presidente, tem muita gente reclamando. Agradecer também no mesmo tempo a prefeitura, o governo, o Carlos Alberto de Azevedo, estão colocando muita extensão de rede, muito porte de iluminação, e a gente tem que falar que tem muita gente ainda que não tem iluminação pública, mas o governo está dando atenção em várias localidades. Inclusive o projetista estava hoje em Mantiqueira para fazer os projetos, alguns lugares que vai fazer algumas extensão de redes. Em breve, as pessoas que não têm iluminação pública em Mantiqueira, então o projetista foi lá hoje fazer o projeto, em breve vai liberar essas iluminação para essas pessoas que não têm. E uma coisa muito importante, senhor presidente, uns tempos atrás, o vereador Keilo Mazilão, uns tempos atrás, falou que a prefeitura estava com um projeto de colocar iluminação de LED no município. Inclusive, até eu fiz um comentário: antes de colocar iluminação de LED, tem que pôr iluminação para essas pessoas que não têm ainda. Mas só, vereador, acho que você está no caminho certo. Quem paga iluminação pública na cidade está precisando de trocar essas lâmpadas da cidade toda. A cidade está muito escura, o pessoal está pagando iluminação pública e não está atendendo. Na verdade, quem paga a cidade está apagada. Uma lâmpada muito fraquinha, e a gente temos que avançar esse projeto, ver aonde esse projeto se encontra paralisado, para trocar a iluminação não só do centro da cidade, de toda Santos Dumont. Precisa de avançar esse projeto urgentemente. E outra coisa, senhor presidente, gostaria também de pedir ao executivo que pudesse dar uma atenção pelo bairro Vila Esperança, porque às vezes as pessoas falam canaleiro, aquele loteamento fez lá em cima, puseram porta de iluminação, não pôs meio-fio. Que o executivo possa dar uma atenção pelo bairro, pela Vila Esperança, que lá estão com algumas demandas para resolver. Então, eu não enumerei, mas tem várias demandas que o executivo sabe que o bairro Vila Esperança precisa de uma atenção do executivo.
Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite,
demais colegas vereadores. Aos ouvintes da Rádio Cultura, meu bom dia. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a Ana Diele, que está aqui nesta casa. Mais uma vez, agradecer aos demais colegas vereadores pelo projeto, pelo requerimento aprovado. E a gente pediu ao executivo, através do Keilo Mazilão, nosso líder do governo, que ele possa interferir junto lá, o Zé Lúcio, a administração da prefeitura, que possa analisar com carinho e com muito respeito a questão dos nossos idosos. Eu até digo que com a gente tem um sonho muito grande, Ana Diele, é criar o centro de referência ao idoso, a pessoa idosa, e com certeza eu falo que é o único projeto que a gente está legislando em causa própria é esse, porque a gente está caminhando para lá. Com certeza, a partir dos 60 anos aí, a gente já é idoso e a gente precisa de um lar, de um lazer, para a gente poder divertir, passar o tempo da gente, a vida, e poder viver, ter qualidade de vida, né? O centro de referência ao idoso é onde que pode funcionar de segunda a sexta, um dia ter ter o médico geriatra, ter o lazer do idoso, possa ter o dentista, aula de computador, ginástica, aula de música. Está aqui o Valdir, que é da área da música, né, que pode ajudar o centro do idoso. Acho que cada vereador que tem aqui, quando formar e montar o Conselho do Idoso e o Centro de Referência à Pessoa Idosa, cada um de nós aqui, de alguma forma, vai poder contribuir para que o nosso idoso de Santos Dumont tenha mais qualidade de vida. Senhor presidente, eu quero aqui hoje também parabenizar todos os dentistas e dentistas de Santos Dumont, porque hoje é o dia do dentista e da dentista de Santos, do Brasil inteiro, né? E aqui de Santos Dumont também, parabenizar todos os santomonenses, que é aqueles que cuidam do nosso sorriso. Então, meus parabéns a todos os dentistas e dentistas de Santos Dumont e do Brasil. Senhor presidente, eu quero aqui também falar agora a respeito das estradas da zona rural, porque nós estamos num momento muito difícil sobre a questão da zona, estrada da zona rural. Hoje tivemos aqui o técnico da Imater, o responsável pela Imater, parabéns ao Zé Abud, foi um belo convite, vereador Zé Abud, ter convidado o chefe da Imater de Santos Dumont aqui, tratou de temas muito, muito importantes mesmo. Eu acho que esse tema aqui teria que ser bem divulgado, Zé Abud, porque as pessoas entender e saber como funciona a Imater em Santos Dumont. Então o cara deu uma aula pra gente aqui hoje. E a respeito das estradas da zona rural, eu gostaria aqui eu ter recebido várias ligações, vários WhatsApp, reclamações, principalmente toda a zona rural, mas o que eu tenho mais recebido aqui é a questão lá do Rio Pinho, dos Araçás, né? A questão do Rio Pinho lá pro escoamento de leite. Até comentei com um rapaz da Imater aqui, é uma coisa absurda que não tá conseguindo sair caminhão, eles estão tendo que fazer de mão própria, né, de manual, na base do braço, para poder sair de lá. Então ele está ligando, olha, manda 2 caminhões de escora, manda 3 caminhões de escora. Aí a gente não tem o poder de mandar, a gente tem o poder de pedir o executivo, pedir quem administra para mandar. Mas muitas das vezes também quem está lá administrando lá, tem a dificuldade de conseguir a escora lá na Bel, que dá para atender todos os 800 e tantos quilômetros que tem de estrada de chão na zona rural. Então a culpa às vezes cai no secretário, mas o secretário também não tem uma quantidade grande de escória para poder atender todo mundo. Por que que eu estou falando isso? Porque eu acho que a prefeitura, junto com a Secretaria de Obras e a administração pública, eu acho que deveria de voltar um tempo que tinha um tempo atrás. Eu não sei como funciona essa questão do meio ambiente, se vai liberar ou não. Tinha que arrumar um terreno que tem cascalheira, né? Que parece que fala cascalheira, e tirar bastante cascalho, passar a usar o cascalho também, não só a escória, porque só essa escória que vem da Selomital, ela não dá conta para atender toda a comunidade. Tem que fazer um grande estoque durante o período da seca. Mas para fazer um grande estoque, todas as prefeituras buscam lá na Selomital. Então, se tivesse uma cascalheira grande, que pudesse cascalhar as estradas, cortar as enxurradas no tempo da seca, com certeza chegaria nessa época, a estrada estava mais amenizada a situação. Então, todo mundo tem a prioridade. Porque muitas das vezes, é o seguinte, você pensa só na estrada principal, mas às vezes a pessoa tem que é chamado os galhos, que precisa passar uma máquina, arrumar, e a máquina passar na estrada uma época dessa. O Tiãozinho aqui, lá de Formoso, sabe a dificuldade de zona rural também, que não é fácil, né? Passar uma estrada, uma máquina numa época dessa, é só piorar a questão da estrada. Então a questão mesmo é colocar uma melhoria, como é que se faz? Chamar com a prevenção, trabalhar com a prevenção. Se a prefeitura fizer a prevenção, com certeza irá amenizar a situação no período chuvoso, que é onde que as pessoas que moram na zona rural, que é o acesso para sair, além do leite e todo o seu escoamento, é a questão de uma ambulância buscar, é a questão do SAMU dar um socorro para uma pessoa. Então gostaria que deixasse essa sugestão para a administração pública, que trabalhar com a prevenção, que pudesse buscar a solução de uma cascalheira, que me informaram aqui na divisa de Santos Dumont com Aracitaba, que tem uma cascalheira muito boa, que dá para fazer isso. Agora tem que ver a questão ambiental, que a gente fala aqui grosseiramente, mas quem sabe isso aí são os técnicos, são o pessoal da prefeitura, são a administração da prefeitura, e que vai ver se consegue isso. Com certeza, talvez amenizava a situação muito mais do que só jogar essa própria escória.
Então, rapaz, vereador Sebastião, o que que acontece? A nossa cidade, ela tem ser apto de muitos anos atrás a passar a máquina. De agora para frente, são poucos lugares que tem que passar a máquina. A maioria tem que aterrar, fazer um levantamento das estradas. Vou te dar um exemplo na estrada de Santos Dumont a São João da Serra. Ela tem que levantar 1 metro de altura. De meio metro a 1 metro. Tem lugar que ela é mais baixa, ela está no nível do rio. Tem dia que quando chove, costuma você não saber se o rio está lá ou está aqui, onde você passa. Então essa questão do cascalho é muito importante. Se a prefeitura não procurar uma solução para fazer a base para um planejamento futuro, a escória servir só para fazer o paliativo, que é o que hoje eles querem consertar a estrada com a escória. Não tem como ser desse jeito. Eu não vou tomar o seu tempo, não. Fica à vontade e na minha tribuna livre eu comento.
Obrigado pela parte. Mudando de assunto, senhor presidente, eu fiz uma indicação aqui que a Secretaria de Extensão Social possa buscar técnicos legais, termos legais aqui, no prazo de distribuição de cesta básica de 3 meses para 6 meses. Então, o Brasil está atravessando uma fase difícil, né? Botijão de gás aí de 100, 110 reais, 105 reais, famílias carentes com muita dificuldade de comprar uma cesta básica, comprar um botijão de gás. Então, o que acontece? Hoje já a gente tem várias entidades aí que ajudam com questão de cesta básica e, na verdade, hoje, assistência social, eu quero aqui parabenizar a Simone mais uma vez pelo belo trabalho que tem feito aí na frente da Secretaria de Assistência Social e dessa sugestão para ela, que ela possa levar junto ao Executivo Municipal, que possa alterar o tempo da cesta básica de 3 meses para 6 meses para as pessoas carentes, até que essa pandemia passe, que as coisas possam voltar ao normal. Senhor presidente, só para me concluir aqui, essa questão da cesta básica e a questão também aqui do aluguel social. O aluguel social também, hoje é de 6 meses, né? Que se pudesse estudar uma possibilidade que pudesse passar pelo menos para 1 ano, até que a prefeitura construa a casa, que às vezes é danificada pela própria natureza, e que ela possa ampliar o prazo de 1 ano, de 6 meses para 1 ano, estudar essa possibilidade e possa mandar esse projeto na casa, que a gente possa analisar o projeto para ser aprovado, para ajudar as famílias mais carentes aqui de Santos Dumont, que tem passado muita necessidade. Senhor presidente, e também falar também, deixar aqui para os ouvintes da Rádio Cultura, aqui de Santos Dumont, que a gente vai fazer audiência pública aqui sobre a Copasa de Santos Dumont. A Ana Vieira está convidada. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Keilo.
Presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, ao público presente, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, TV Câmara e Rádio Cultura. Senhor presidente, nesta tarde dessa segunda-feira, nós tivemos a satisfatória presença do engenheiro responsável pela Emater em Santos Dumont, o senhor Marco Aurélio, numa reunião muito rica, bastante vereadores presentes. Queria cumprimentar o vereador Zezinho pela iniciativa de muita valia. Nosso município basicamente tem uma grande extensão rural e o nosso PIB, pelo que ele retratou, ainda é muito pequeno. Então nós precisamos da Emater como essa ferramenta de auxílio, esse braço importante, fundamental, para que possamos desenvolver mais o agronegócio em nossa cidade, tanto da agricultura familiar quanto da agricultura econômica, comercial, juntamente também com o programa de melhoria nas estradas rurais, vereador Tchãozinho. Parece que o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tem esses cursos. O engenheiro mesmo se propôs, vereador Tchão, a colocar cursos para os operadores de máquina. Nós temos que fazer um trabalho diferente na época certa para evitarmos problemas que estamos atravessando nesse momento. Cumprimento a Vossa Excelência, Zezinho, mais uma vez pela importante e proveitosa reunião nesta tarde. Na última quinta-feira, o senhor prefeito se reuniu com o Paulo Fernando, superintendente da Copasa, vereador Flávio, da Regional de Ubá. O superintendente admitiu que está assim em débito com o nosso município. Estamos na possibilidade, na iminência, vereador Tim, de haver uma reunião da presidência da Copasa, vereador Zezinho, com o prefeito, com o presidente. O presidente também sabe do débito que a companhia está para com Santos Dumont. Da questão da não chegada de água em certos bairros, vereador Valdir, da questão das obras, ou seja, de tudo que os vereadores relatam a cada sessão nesta casa. Nós tivemos mais uma decisão em favor da prefeitura do município de Ubá, em razão da triplicação da taxa. A juíza local mandou suspender, o juiz despassou e disse que não tem nada a ver o reequilíbrio contratual com a tarifa sendo cobrada 3 vezes o valor que era. Eu acredito que será derrubado. Há uma decisão no Tribunal de Justiça, mas ela é de um desembargador só, favoravelmente a Copasa e a Arsai, mas nós acreditamos que com essas decisões do juiz no estado de Minas, a decisão ou do pleno do tribunal ou eventualmente do STJ será favoravelmente ao consumidor, até com a devolução dos valores até então cobrados. Na
última segunda eu também conversei logo após a sessão, vereador Felipe, com o secretário municipal de obras, o Oscar, e quanto às obras, vereador Flávio, da Vila Brandão, elas serão retomadas sim. A chuva foi um impedimento, mas o maior impedimento foi o ultimato que a Caixa Econômica deu quanto ao loteamento espacial do vereador Felipe, que deve ser concluído até 10 de novembro, e imediatamente obras serão retomadas na Vila Brandão. Senhor presidente, na tarde de hoje eu também fiz contato com o secretário municipal de governo, Zé Lúcio, para intervir junto ao secretário Pedro, que tem feito um trabalho, tem tido muito boa vontade em ajudar, vereador Tião. Porém, é uma atuação tímida, ela precisa de mais apoio, dada a situação das nossas estradas. Agora passa a ser também uma luta da Secretaria de Governo junto com a Secretaria de Agricultura. O secretário Pedro estava apenas com 3 caminhões distribuindo cascalho para 600 quilômetros. É impossível, é inviável. Então, hoje à tarde, o secretário Pedro iria se reunir com o secretário Zé Lúcio para ver o que estava acontecendo, os caminhões que estão locados, as horas de máquina e de caminhão, para colocar efetivamente à disposição e ampliarmos e fazermos com mais dinâmica, vereador Niltinho. Ele tem atendido, Pedro tem sido esforçado, não está parando de domingo a domingo, mas nós estamos ainda com uma atitude tímida, nós precisamos de mais dinamismo e hoje a Secretaria de Governo entra também nesta batalha em favor da melhoria de nossas estradas. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa noite, senhor presidente, secretário, vice-presidente, ao qual estendo a todos os vereadores, e um bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria também de parabenizar o nosso vereador José Abud por essa reunião que ele nos proporcionou hoje, que com certeza foi muito proveitosa. Gostaria também de agradecer o senhor Marcos Aurélio, né, que é da Emater, juntamente com o senhor Ismael, pelo esclarecimento. Samuel, hoje eu estou me confundindo todo, hein? O senhor Samuel, pelo esclarecimento, as dúvidas, né, que essa reunião foi muito proveitosa, coisas que nós vereadores não estávamos cientes, ele pôde colocar aqui e nos esclarecer. Ele está de parabéns com o trabalho que vem fazendo e espero que esse belíssimo trabalho que ele vem fazendo aí possa colocar nos outros que atuam na mesma área, essa mesma força de vontade, né, essa dedicação. Gostaria também de agradecer, senhor presidente, o Cláudio Lins, pelo trabalho realizado lá na Vila do Sapo, onde já colocaram lá os postes e já fincaram os postes naquela área que foi pedido a extensão de rede, e já, se Deus quiser, vai ser colocadas luminárias e aquele povo lá possa transitar, né, com mais tranquilidade, sendo que ali era um lugar muito perigoso, muito escuro, né, e que vinha trazendo perigos para aquele povo lá. E agradecer também o senhor Pedro, da Secretaria de Obras, pelo atendimento que rapidamente, a semana passada, eu fiz um requerimento pedindo que fosse feita essa operação tapa-buraco lá naquela rua Geraldo Magela, que dá acesso ao João Calixto, né? Tava horrível, o pessoal que passa ali com caminhão de leite estava tendo muita dificuldade, e prontamente ele nos atendeu e já foi feito lá um bom trabalho para amenizar um pouco, né, o sofrimento das pessoas que por ali transitam. Senhor presidente, isso é isso. Eu gostaria de agradecer também, senhor presidente, o Ronaldo Nanaco, né, o vereador Felipe falou aí, pela dedicação que ele colocou ali naquela praça. A gente via, a gente passava ali, via ele ali, é sol, é chuva, sempre dedicado ali, buscando a melhoria, buscando cada onde ele foi, né, para poder buscar essas ajudas aí, para poder ser concretizada aquela praça que ficou muito bonita. Como o vereador Felipe falou, que estenda para outras praças, né, que possam ser feitas também esses belíssimos trabalhos. E na oportunidade, o sucesso é tanto daquela praça, senhor presidente, que eu gostaria até de fazer um apelo às mães, aos pais, que tomem cuidado com seus filhos, porque recebi que tem criança fugindo para ir brincar. Então, quer dizer, que eles fiquem atentos com seus filhos, porque hoje em dia não é brincadeira, não. Senhor presidente, só isso. Fala, fica à vontade.
Que o nosso executivo veja isso como que falta que faz a área de lazer na nossa cidade, né?
Com certeza.
Imagina?
Com certeza.
A quantidade de crianças num lugar só por falta de lugar para as crianças brincar.
Que seja a primeira de muitas outras que virão em nossa
com
cidade.
Com certeza.
Senhor presidente, muito obrigado.
Vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Eu gostaria de começar a minha fala, senhor presidente, parabenizando o governo do estado por ter sido sensível com esse auxílio que ele está pagando aquelas pessoas mais carentes. eu lamento porque também fiz uma indicação, porque não é competência de vereador fazer isso, mas eu fiz uma sugestão que não foi acatada pelo seu prefeito, que eu achava que era bem sugestivo. Eu nunca tinha visto tantas pessoas pedindo ajuda com cesta básica. Pessoas que eu nunca imaginava que pudesse vir a necessitar de uma cesta básica e hoje estão pedindo a gente. Com relação ao que o vereador Keilo comentou sobre a liminar que a juíza deu em Ubá, eu também acho que é importante. Só o Keilo, que o prefeito deveria fazer, se lá fez, por que não fazer em São Zumon? São Zumon só vai ficar olhando as outras cidades fazer, não vai fazer aqui? Por que não entrar contra a Copasa? Eu vindo pra cá, duas pessoas me pararam, cobrando, não sei se cobrando de Vossa Excelência também. Então não é só aplaudir as outras cidades, não. Vamos fazer na nossa cidade. Uma coisa é eu ir lá no promotor, igual ele falou comigo, há algum tempo atrás. Você chega lá com a denúncia, chega lá com um pedido, ele vai só pondo, e as outras que vai passando pra cima e a sua entra por baixo. Uma coisa é isso, uma coisa é um peso do executivo entrar contra a Copasa. Eu acho que é essa.
Perfeitamente, vereador. Se me permite uma parte, vereador Flávio, parece que a procuradoria nossa já está se debruçando, animada com as ações. Eu acredito que já haverá proposição da ação.
Mas eu lamento, vereador, porque o outro já ganhou uma ação, enquanto o nosso está pensando em entrar.
O que teria desanimado a nossa procuradoria teria sido a derrota que a defensoria sofreu no âmbito,
vereador,
da justiça.
Nós não temos que pensar, temos que pensar é no município de São Paulo, se vai perder ou não. Faz parte, justiça é isso. Demorado, agora nós estamos perdendo tempo. É o que eu vou comentar aqui agora. Eu parabenizo a humildade que o Pedro teve numa reportagem que teve no 14B, para dizer que falta de planejamento. Isso é o que a gente vem insistindo. Eu desde tantos anos atrás, eu venho insistindo isso. Falta de planejamento. Não adianta contratar 4 patrol na época das águas. Vai fazer isso. Eu venho falando, vai fazer lenha. Nós mexemos na área rural, somos bastante demandados. Olha o que está acontecendo. Olha a reportagem. Assim que ele faz a entrevista, ele mostra as pessoas lá em Dores indo a pé pra, no meio do barro para casa, porque não passa ônibus, não passa carro. E isso tudo é previsível. Hoje nós estamos falando de estrada, e era previsível. Por que não contratou? Aqui cada um, vereador, é como uma seleção, né? Cada um tem é um técnico de uma seleção, cada um tem uma sugestão. Mas tem um básico, que é o quê? Patrol se passa na época da seca, gente. Cascalho se junta na época da seca. Agora é claro que a demanda é muito grande, que meu irmão foi secretário, vou voltar a falar da agricultura de fora. A preferência agora, a demanda é muito grande, é para Juiz de Fora, não adianta. Eu conversei com o Pedro, tá vindo uma poeira para São Simão. Então não adianta, não adianta. Isso é planejamento, isso é um planejamento. Nós estamos falando aqui, é um governo de 5 anos. Eu falo, isso não é implicância com o governo, porque cobram da gente, nós temos que cobrar de que governo for. Eu não tenho, eu particularmente, eu tenho assim, até uma afinidade muito grande com o prefeito. Só não concordo na parte quando entra na administração. Eu já disse isso a ele. Por isso que eu acho que nossa conversa sempre é muito franca. Com relação ao Rio, vou insistir de novo. Juro pra você, juro. Eu fico em casa, quando eu falei que pode contar com minhas orações, o asfalto em todos os lugares que o prefeito tá falando, torço muito. Mas com relação ao Rio, eu fico torcendo para que não tenha uma chuva forte. Porque quando você pega o Rio todinho limpo, dá uma chuva forte, aí você tem como argumentar. Agora, vai na Rua do Correio e olha lá como é que tá o Rio, que vergonha. Quer dizer, aí abriu uma licitação no mês de outubro, tem 15 dias para poder respeitar os recursos, vai limpar o Rio em novembro, dezembro, olha quanto sofrimento. Eu moro do lado do Rio, a cobrança é tanto.
Primeira semana de novembro, já começar o serviço.
Pois é, mas isso já era
atrasado.
Era para estar limpo, mas é sempre atrasado, vereador. Se fosse um governo inicial, eu tenho falado com o prefeito, mas agora já tem experiência e todo mundo sabe que meio de chuva começa setembro, vai terminar lá em fevereiro, abril, e aí é hora da gente começar. Isso não tem segredo, isso são coisas que falta de
de planejamento. Porque vai falar, o município tá sem dinheiro? Tá não. O prefeito mesmo falou que tem 10 milhões na conta 100. Agora, é claro que eu acho que ele esqueceu de que a conta 100 é para pagar funcionário, para pagar muitas coisas. Mas tem, porque alugou 4 patrol. E passar patrol agora, não faz sentido, gente. Eu acho que administrar, é claro que a cobrança é muito, são 800 e poucos quilômetros, é complicado, é. Mas eu acho que tem coisas que são previsíveis. Por exemplo, as estradas, zonas rurais, eu tenho sido muito cobrado, mas nós temos um limite. É aquilo que vários já fazem. E pede, pressiona, e aí agora começa a cair um caminhão lá no Rio Pim, que eu fui também cobrado, porque o caminhão de leite não está saindo. Aí, daí a pouco é um outro lá, não sei aonde, e aí vai fazendo esse paliativo que não resolve. É só dar 2, 3 dias de chuva, vai tudo embora, aquilo some no meio do barro. Eu também gostaria de falar um pouquinho com relação a direitos. A direitos, eu assim, por exemplo, votamos aqui para prefeito, tinha uma demanda reprimida, grande, de pessoas estudando fora de São Simão, que outras cidades, Oliveira Fortes, dão essa passagem. Agora eu estou sendo cobrado, e eu conversei com o prefeito naquele dia aqui, até da homenagem ao título a ele. Ele disse que a demanda era direito não se tira, direito aumenta, mas não se tira num momento tão difícil que as pessoas estão passando. As aulas estão voltando. É aquilo que eu fui cobrado também pelo professor que vai para Juiz de Fora, com relação ao transtorno. O transtorno também tem que abrir mão um pouco, tem que voltar aos horários normais, que as coisas não estão caminhando. Então é muito difícil. A gente fica, fala, insiste, mas são coisas que são previsíveis. Eu acho que não tem muita dificuldade. E as demandas, por exemplo, eu me lembro, o vereador Keilo, que eu fui o maior prejudicado, porque meu irmão era prefeito, com relação à mudança da CEMIG para as prefeituras. Porque na época era obrigado, ou a prefeitura assumia esse ônus, ou não se tinha quem ir, porque a CEMIG não, em lugar nenhum não está mais trocando lâmpada. Eu me lembro que na época da política, os adversários usaram isso a rodo. E hoje aí, está colhendo fruto. Eu me lembro que até o Betinho mesmo falou que ia revogar. E não revogou. Porque é claro que aí, se não tivesse trocado, hoje as pessoas não estavam usufruindo de tantas extensões de rede como está agora. Esse é o preço que a gente paga por ser homem público, agindo corretamente. Quer dizer, apanhei no passado, mas hoje as pessoas estão tendo, assim como eu, não, só eu não, eu estou falando eu porque eu era irmão do prefeito, mas todos os vereadores que votaram favorável, apanhamos até e usaram contra a gente. Então, está vindo, o fruto está vindo colhendo agora. Todo mundo está sendo, e vai ser muito, porque é muito recurso. Custou para desenrolar, mas me parece que agora as coisas estão andando. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores mais uma vez, uma boa noite.
Boa noite.
Eu queria iniciar meu momento de tribuna livre ressaltando a entrega por parte do governo do estado dos kits Feira Livre para Santos Dumont. Foi uma indicação que eu fiz junto ao deputado estadual Betão. Assim que ele venceu as eleições, eu conversei com ele, disse que a gente tinha que investir na agricultura e falei com ele sobre a questão dos kits. E a Secretaria de Agricultura do Estado, ela tem um manual que ela publica todo ano, facilitando as emendas dos deputados. E lá tinha a opção do kit. E nós conseguimos encaminhar 2 kits para Santos Dumont, já está disponível. A Prefeitura pode buscar esses kits no dia 4, no dia 5 de novembro. 2 kits de R$40 mil. Então virão para Santos Dumont 30 barras. Barracas, 120 caixas plásticas, dezenas de jalecos, balanças. Isso vai fomentar a economia, vai gerar emprego e renda, vai ampliar a feira da cidade. Na época que essa feira livre foi criada em Santos Dumont, em 2017, eu também tive participação junto ao governador Fernando Pimentel. Várias pessoas trabalharam para a realização dessa feira. Eu fico feliz de mais uma vez contribuir para essa ampliação. Queria agradecer a Elisângela, secretária de Agricultura, que trabalhou muito para conseguir esses kits, o secretário Pedro da Agricultura. Também quero agradecer a Mater, que acompanhou os trabalhos dessa emenda. Inclusive, esses kits serão usados numa nova feira que funcionará no bairro São Sebastião. Também quero agradecer a comissão dos feirantes que estão trabalhando dia a dia para a realização dos trabalhos. E também parabenizar e agradecer o pastor Carlos, que cedeu o espaço da igreja para o funcionamento dessa feira, que deve funcionar e talvez em dezembro, começar em dezembro. Os kits virão no dia 4 ou 5 de novembro, talvez em dezembro teremos essa feira. Então fico feliz de um trabalho que nós realizamos na cidade, uma indicação que fizemos para fortalecer a agricultura e gerar emprego e renda em Santos Dumont. Gostaria também de falar sobre um outro assunto. Nós precisamos trabalhar a questão do ICMS na cidade. E o ICMS, ele parte, uma parte do ICMS, o fortalecimento do ICMS é o fortalecimento dos conselhos municipais de política pública. É, a gente sabe aqui em Santos Dumont, desde 2017, nós tivemos perda de recursos do ICMS na parte do esporte, por falta de fortalecimento dos conselhos, perda de dinheiro na agricultura, no turismo, por falta de incentivo e de apoio aos conselhos de política pública. Então, cada conselho tem um fundo e cada conselho, se trabalhar corretamente, através do fundo, através de uma participação efetiva da população, pode aumentar a arrecadação da cidade devidamente com o ICMS. E outra situação que nós devemos fazer na cidade, que eu defendo, é apoio às associações, para que as associações possam ter condições de pleitear recursos nos editais. É também uma forma de gerar emprego, renda, de fortalecer a cidade. Porque as associações querem fazer projetos, mas não têm condições, não têm contador, não têm uma estrutura adequada para receber recursos de emendas parlamentares. Isso é algo que deve fazer, que a prefeitura precisa liderar para regularizar as associações. As associações da cidade que têm apoio, que conseguem pagar contador, que têm estrutura, elas buscam recursos, como a Associação de Badminton, que é um exemplo do Brasil, é uma das associações de badminton mais respeitadas do Brasil, e está aqui em Santos Dumont, que é a CRIAP. Nós temos a Escolinha de Futebol do Futuro, que consegue recursos, que tem uma estrutura adequada. Então é uma associação importante. A gente precisa fortalecer as associações da cidade, né, através de uma estrutura melhor. A prefeitura tem condições de fazer isso. É somente isso. Muito obrigado.
Vereador Valdir.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Qual estendo aos vereadores e um bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. Essa sexta-feira, na parte da manhã, o Oscar esteve comigo no bairro da Glória, ao qual visitamos vários locais que necessitam com urgência de melhorias. Fomos no loteamento Amaral, fomos na Igreja da Glória ver a questão do muro lá, a questão também da que está tendo uma rachadura no chão lá da igreja e que faça também uma pavimentação em cima dos bloquetes, porque está tendo infiltração de água lá. Fomos no lugar também onde a água das chuvas não está tendo vazão, a captação de água está invadindo as casas das pessoas lá também, deixando as casas com risco. Então o Oscar foi comigo até o bairro da Glória pessoalmente e vimos vários problemas que temos que resolver para a nossa comunidade no bairro da Glória. A respeito dos rios também, limpeza de rios, o rio que corta lá o bairro da Glória. Eu estive com alguns moradores lá também. São os bambuzeiros que precisam ser cortados, porque eles estão tombando dentro do rio, impedindo a passagem das águas e acumulando muito lixo, e nisso está destruindo o terreiro das pessoas, porque a água precisa achar um lugar de saída. Então, como o bambuzeiro com as raízes estão fazendo essa barragem lá, estão acabando com o terreiro das pessoas. Então, vamos encaminhar para a Secretaria de Obras também, que providencie também melhoria nos rios. Agradecer ao Cláudio Lins pela extensão de postes que estão sendo colocados em algumas partes no bairro da Glória, pela Solidade afora. Em vários lugares está tendo benefício da extensão e aquelas pessoas que às vezes nem sonhavam em ter esse poste na sua rua, essa extensão de poste está levando melhorias para muitos lugares. Então, agradecer ao Cláudio Lins pelo belíssimo trabalho que está sendo feito em nosso município. Agradecer também a Simone da Assistência Social por ter nos atendido sempre quando a gente liga, dentro do que ela pode fazer. Ela está sempre disposta a ajudar as pessoas que realmente estão precisando. Dar os parabéns para a Simone pelo brilhante trabalho na frente da Assistência Social e agradecer ela por estar sempre nos atendendo e nos dando resposta sobre o que a gente precisa através do seu trabalho. Também agradecer ao secretário Pedro, dentro do que ele pode fazer, ele está atendendo, está fazendo. Claro que poderia ser feito mais, mas temos que agradecer também os pedidos que a gente encaminha, dentro do que ele pode fazer, ele está fazendo em questão das estradas, da Solidade e outros lugares também na Solidade precisa de melhorias com urgência. Na Ponte Preta, em alguns lugares já estão sendo feitas alguma coisa. E vários lugares que precisam, neste momento de chuvas, de uma atenção especial naqueles localidades. A questão também da Rua Fortunada de Paiva Menezes, João Kingma, no caso dos buracos lá, Operação Tampa Buraco. É em caráter de urgência, porque na Fortunada de Paiva Menezes, a moradora me procurou sábado e ela não consegue sair de dentro da garagem da casa dela, porque é uma cratera em frente à garagem. E eu mostrei o chão da van a foto e o tio ainda falou, mas como é que vai sair de casa? Não tem como. Então, é urgência mesmo. O Zé Abud tem sua casa lá também no bairro da Glória. Ele tem acesso para essa rua. Não tá conseguindo passar por lá, porque não tem jeito, né, Zé? Não tem como passar. Então, a situação tá difícil. Então, eu encaminhei também ao Oscar para que possa, com urgência mesmo, aquilo lá, porque já abriu demais. A João Kingma também, do mesmo jeito também. A Copasa foi, furou em frente à garagem do cara lá também. O cara teve que aterrar para poder sair de casa. Jogou terra lá num buraco lá, porque como é que vai sair de casa com o carro também? Ela furou em frente o portão e o troço ficou lá do jeito que tá. Então, encaminhamos também ao secretário sobre isso. Hoje eu procurei lá também a Secretaria de Obras, ao Marcos Valério, para ver se a gente consegue um espaço no bairro da Glória para ser criado uma praça pro bairro. E até o momento, pelo que ele me falou, não tem. O local que tem, não tem como ser praça. Então a gente está estudando uma forma, uma maneira de ter um local de lazer para a comunidade do bairro da Glória, que seja comprar um terreno, o que, que pode ser feito junto ao município para apoiar um bairro daquele tamanho, a extensão que é. Nós não temos uma praça de lazer, um local adequado para as pessoas. Então estamos também procurando um jeito de resolver essa questão de uma praça no nosso bairro. Sobre São José Operário, a comunidade São José Operário, já foi falado aqui, eu já falei, outros vereadores já falaram, lá vai ter que fazer tudo, gente. Esgoto estourando, bueiro entupido, asfalto tudo cheio de buraco. Então São José Operário vai precisar de muito apoio da prefeitura para que possa refazer tudo lá. E não esquecer ao secretário a questão da chuva, porque o povo lá sofre todo ano com a invasão de água em suas casas lá. Então a prefeitura já tinha que estar tomando providência a respeito disso, que geralmente em dezembro é que as coisas acontecem por lá. Então eu acho que deveria já estar amenizando as coisas lá no bairro São José Operário. A gente tem que agradecer a todos que estão atendendo a população. Eu fiquei muito feliz pela pessoa que me procurou a respeito da rua Fortunado Paz Menezes, a pessoa que sabe o que o vereador está aqui para fazer. A pessoa sabe que o vereador não vai tampar buraco, o vereador não vai trocar lâmpada. Então a pessoa, ela tem essa consciência que o vereador vai fazer uma reivindicação solicitando ao responsável que possa providenciar melhorias no local. Porque às vezes as pessoas não acompanham os meios de comunicação que a gente usa aí e vem, às vezes, no vereador cobrar uma coisa que não é competência do vereador. Eles não acompanham os noticiários, não acompanham as reuniões, para saber que cada vereador aqui faz as suas reivindicações, cada vereador aqui se coloca à disposição da população para pedir melhorias para cada setor que é chegado até em nossas mãos para que a gente possa estar encaminhando ao responsável. Então, eu parabenizo a pessoa, não vou citar o nome, mas eu fiquei muito feliz por ela chegar e ter a consciência do que cabe ao vereador. Eu peço que as pessoas acompanhem mais a Câmara, as pessoas procuram interagir mais qual é a função do vereador, e todos os vereadores aqui, eles vêm cobrar, eles vêm parabenizar, eles vêm encaminhar todos os pedidos que forem necessários. Então, desde já, eu deixo aqui o agradecimento a todas as pessoas, os secretários, que estão contribuindo para que as coisas possam andar em Santos Dumont. Desde já, agradeço todos os secretários, todas as pessoas que procuram os vereadores para trazer as reivindicações, porque se não chegar até os vereadores, aí fica difícil. Como é que o vereador vai adivinhar que a pessoa precisa de um apoio? E no momento certo você tem que procurar o vereador, porque o vereador também é o meio mais próximo, né, e mais rápido de chegar ao prefeito e aos secretários e tentar resolver as questões. Para finalizar, eu sou professor de música desde 98, eu estou na frente da Carlos Gomes, ao qual te
tivermos vários e vários professores, músicos, lembramos de todos que contribuíram com a banda, né, João Batista? João Batista tem uma foto lá que ele é o mascote da banda, junto com o vô dele, o Monar. João Batista também é músico, né, da Carlos Gomes, Mestre Dunga, Sou Kramer e tantos passaram por lá. E eu creio em Deus que a partir do ano que vem estamos retornando com os trabalhos da banda de música da Carlos Gomes e vão estar abertas vagas para as crianças estudarem, para aqueles que querem seguir alguma coisa na música e para aqueles também que querem aprender a música para o seu lazer, para o seu dia a dia. Então, a partir do ano que vem, eu creio em Deus que nós vamos estar de volta com os trabalhos. E pode contar com o meu trabalho. Desde 98 a gente está lá apoiando a banda. Enquanto vida eu estiver, estarei por lá. Quando Deus determinar que a gente deve ter que ir, vai ter outro lá para substituir. Então, a Carlos Gomes, nós vamos conseguir levar há mais de 200 anos, se Deus quiser. Presidente, muito obrigado.
Vereador Tchauzinho Formoso.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, todos os presentes. Se eu pudesse falar o que eu tenho vontade, que os 8 minutos de cada colega vereador ia ser pouco. Eu preciso do tempo de todo mundo, sinceridade. Mas eu vou tentar abreviar alguns assuntos aqui. Eu queria começar com o meu requerimento com a Copasa. Quando nós, vereadores, falamos Copasa, eu quero que as pessoas entendam que nós estamos falando da empresa Copasa, não é dos funcionários da Copasa. Porque eles estão lá para fazer o que eles mandam, não é os funcionários. Aqui, todos nós, vereadores, respeitamos a todos os funcionários. Quando nós falamos de Copasa, é dos gestores, é dos responsáveis por mandar. Eu vou ser sincero, tamanha desordem numa cidade, igual a Copasa faz na nossa e em outras aí no nosso estado. Eu gostaria, senhor presidente, que você pedisse aos responsáveis que passasse para essa casa o telefone do engenheiro responsável pelas intervenções feitas na nossa cidade, do gerente geral da Copasa na região, que eu acredito que tenha, e que eles possam estar presentes na audiência pública que vai ser feita nessa casa. O meu requerimento é para que o executivo faça uma intervenção junto à Copasa para que todas as obras, para que todas as intervenções da Copasa sejam paralisadas até que elas reconstruam todos os buracos que elas fizeram na nossa cidade. A Gustavo Luiz Abri tem uma cratera lá em frente ao 110. Aqui, ó, desse lado aqui, não me lembro o nome, essa rua do Lactário aqui, ó, Vigário José Augusto. Em frente o material de construção. Isso é na cidade inteira. Como que eles vão continuar furando buraco? E detalhe, em época de chuva, eles fizeram uma postagem lá no Alto da Vila e com todo o direito. Nós estamos falando de zona rural? Tem rua aí que não está passando por causa da Copasa, que está dando barro. Aí nós vamos cobrar escória? Não, ué. Nós vamos cobrar asfalto. A prefeitura, ela tem que intervir nessa situação da Copasa. Ela tem que parar. Enquanto ela não recuperar todas as vias públicas, ou pelo menos parte delas, para continuar o trabalho, porque eles só vão cortando, cortando, cortando e a cidade está a ver navios. Na última reunião eu falei que tem um 0800 da Arsai, que é a empresa reguladora da Copasa, no estado de Minas Gerais. Eu queria convidar a toda a população de Santos Dumont que enchesse esses 0800 de reclamação, porque é eles que são responsáveis pela taxa passar de 50% para 70%. Foram eles que deram o aval para a Copasa aumentar. Gostaria de falar com o meu amigo vereador Nilton, que fez um requerimento lá para seu bairro. Você está certo. Lá é questão de urgência e iluminação pública. Tem muitos lugares que tem extensão de iluminação pública. Mas lá é uma escuridão total a entrada do bairro, onde tem um distrito industrial. É um vão de escuridão assim que dá medo. Imagina uma pessoa que passa por aquela localidade a pé. Você está de parabéns, Nilton. E pode contar, acredito, com o meu apoio de todos aqui. A advogada Ana Ediel está de parabéns pela causa. Os conselhos de Santos Dumont deviam ser mais assistidos pela prefeitura municipal. Só para você ter ideia, o conselho do idoso, ele pode criar uma conta para receber dedução de imposto de renda. Quando eu for fazer o meu imposto de renda, eu posso indicar. Fundo do Idoso, Santos Dumont, Minas Gerais. Tem que ter a conta lá no banco, quando o cara entrar lá no sistema. Isso entre outras coisas. As nossas associações de bairro só não são mais ativas nas nossas comunidades, que eu falei de você, vereador Felipe. Tá de parabéns lá pela praça e por todas as pessoas que envolveram. Daqui pra frente, se as comunidades não envolver nos problemas e ajudar ajudar e fazer a sua parte. Não adianta nós pedir para limpar o Rio das Posses e o cara jogar lixo, sofá, pneu dentro do Rio das Posses. Adianta? Cada um de nós tem que assumir o nosso papel na sociedade, fazer a nossa parte. Só vai melhorar a partir desse ponto. Enquanto eles falar mal do executivo, falar mal do legislativo e não fizer a sua parte da sociedade, nós vamos continuar desse jeito. A nossa cidade tem muito a melhorar, muito. Você vê uma quadra do bairro da Glória, o dia que as associações de bairro lá do bairro da Glória, a comunidade envolvendo a quadra, ela não vai ter lixo lá. Eu fiz um ponto de hidratação no Formoso e uma pessoa passou e falou assim comigo: isso não vai durar nada. Eu peguei e falei: você está enganado, vai durar muito, porque você vai ajudar a tomar conta. Isso aqui não é meu, não. Isso aqui é nosso. Você é responsável por isso aqui. Eu sou, você é. A quadra do bairro da Glória, ela é de todo mundo. Então todo mundo é responsável por cuidar. A quadra lá do Boa Vista, onde que tá no mato lá, que eles usam pra usar droga, entre outras coisas, não adianta a prefeitura ir lá e reconstruir tudo, pintar tudo, mas se a comunidade não fazer sua parte, não adianta. Aquele alambrado feito no buqueirão do Corco do Ouro, na parte de baixo, eles roubaram todas as telas do alambrado na passarela do lado de cima. Então adianta? Então vamos colocar no lugar do outro. Empatia, né? Vamos cada um fazer a sua parte. Em vez de cobrar, opa, onde que eu tô errando? Vamos lutar junto para fazer uma cidade melhor para todos. Eu quero deixar aqui o meu apelo à nossa cidade, a toda a região, e dizer que é isso. Nós temos que unir força. Enquanto nós estiver falando mal do que tá do nosso lado, a nossa cidade vai continuar igual tá. Isso se não piorar. Então vamos dar as mãos para que nós possamos fazer uma cidade melhor, um mundo melhor pros que estão vindo, hein? Porque eu acredito que nós não vamos ver a melhora, não, mas os que tá vindo, nós pode trabalhar, dar nossa contribuição para que a nossa cidade seja melhor, o nosso estado seja melhor e o nosso país seja melhor. Por hoje é só, senhor presidente, mas eu tenho muita coisa para falar. Boa noite a todos.
Vereador Nilton.
No meu momento de tribuna, hoje eu venho sobre o meu requerimento 079. O que acontece? O motivo dessa pedido dessa passarela em frente ao BH Mercado é elevada, facilitando o trânsito dos pedestres, dos carrinhos de compra. Porque hoje o BH, o seu estacionamento é aquele de proprietário, é a Dom, que é usado por ela. E também é a segurança para que os pedestres utilizem a faixa, devido ao movimento de, não todos, né? Bem, não pode generalizar todos os motociclistas, não. Alguns que vêm no gás, né? Aí seria isso. E também parabenizar o vereador Zezinho, chamar o Marco Aurélio da Ematec. Foi muito útil, explicativo para nós aqui. Acho que nós deu uma aula para a gente, né, Tchãozinho? Então, isso a gente aprendeu muito com isso, coisas que a gente não sabia, ficamos sabendo. Agora nós podemos atuar mais como no legislativo hein, com relação ao apoio a ele. E dando apoio a ele, está dando apoio à comunidade. E também o motivo que eu deixei para a Tribuna Livre falar sobre a minha medalha benemérito ao Vicente Alves Reis, popular Vicente Brechó, lá do Corvo Douro, da Igreja São Joaquim Santana, onde lá a gente, junto lá, onde eu estou com ele desde 83, nós atendemos todo mês 52 famílias, 92 cadeiras de rodas, 6 camas de hospital, cadeira de tomar banho, amuletas, tudo mais isso, sem ter ONGs nenhuma nos ajudando. É tudo esforço nosso mesmo. De algum tem outros colaboradores, não tem empresa, não tem ninguém. Recentemente nós tivemos uma ajuda acolhedora lá do Lions, foi muito útil pra gente, a gente tomar um fôlego, porque não é fácil você fazer 52 cestas médias por mês, e ali todo dia 20 as pessoas estão lá aguardando aquele feito. Esse é o motivo da minha medalha para ele, que ele é uma pessoa ímpar. E o segundo, a medalha do honorário, é o José de Deus. Quase ninguém conhece ele, porque ele foi gerente na Dom, hoje na Dom Corne. O mesmo trouxe muita experiência para aquela fábrica, que hoje ela continua de pé, querendo ou não querendo, e contribuiu para que a fábrica continuasse lá, junto com a gente também, colaborando nas partes rurais aí, em todos os bairros, enfim, todos nós aqui. Ele tá, não tem ninguém que não vai agradecer a ele pelo esforço que ele está fazendo nesse momento tão difícil. Ao Serginho aqui, que veio nos prestigiar, né, Serginho? Eu venho aqui também agradecer ao executivo. O Betinho passou pelo bairro Antônio Afonso, onde eu mesmo pediu para que eu entrasse em contato com o Oscar. O Oscar se comprometeu, foi lá e viu a situação. Mandou que o operador Juninho fosse lá fazer uma obra de limpeza do córrego lá, aproximadamente uns 150, 180 metros no máximo. Mas vocês podem ter certeza disso, para aquela comunidade foi um respiro. E nessa época de chuva, fica brabo as coisas lá. E nós, do lado desse Ribeirinho lá, o psicólogo, tem dois moradores acamados, então a situação vem na hora certa. Eu creio que até passou à frente de outros, aí nem está feito parte da licitação. Deu prioridade que o negócio lá é feio. Agradecer a todos aí pelo apoio, né, que a gente está dando aí, a gente, os vereadores, aí, essa sustentação para a gente conseguir levar à frente o nosso trabalho. Parece que não, mas é muito cobrado. Tem pessoas que o Galtãozinho falou, mistura, acho que a gente tem que executar, nós temos que vigiar, administrar, fazer lei, não é executar. Nós estamos aqui para acompanhar o que está sendo gasto na cidade, enfim. E também agradecer lá a Kelly lá no Corpo do Ouro, que é uma lutadora, né, Felipe? Pela área dos moinhos, cabeça dos moinhos. Enfim, todo mundo contribuindo um pouquinho, eu creio que a gente vai chegar num momento ideal para todo mundo, que não é fácil. Seria isso, presidente.
Vereador José Abud.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Mais uma vez, senhor presidente. Eu vou começar agradecendo as palavras dos vereadores Altamir, vereador Keilo Mazilão, vereador Niltinho, vereador Tim, que citaram meu nome nas suas falas, me elogiando pelo convite que eu fiz ao Marco Aurélio da Emater para que viesse até esta casa prestar, não é esclarecimentos, viesse mostrar aqui essa casa qual é o papel da Emater em nossa cidade. Agradeço também aos outros vereadores que participaram da reunião, conforme vossa presença, o presidente, o Tião Davan, que puderam vir. A justificativa do convite, senhor presidente, é que a Emater tem um convênio com o município de Santos Dumont de prestar assistência técnica na área rural, na área agrária, de agricultura e extensão rural. E é muito importante que nós, vereadores, saibamos o que, que a Emater está fazendo em prol do agricultor, em prol das pessoas da zona rural de Santos Dumont. E o Marco Aurélio veio com muita boa vontade, apresentou os seus slides com os números, mostrando quantidade de pessoas que a Emater atinge aqui em Santos Dumont, atende e atinge ao mesmo tempo, mostrando frutos do trabalho da Emater, e isso me deixa muito contente em saber que a Emater está ajudando a nossa classe rural. Mas é importante que todos nós vereadores, a partir de agora, com esse conhecimento que a gente tem que a Emater está ativa, que a Emater está disposta a participar do desenvolvimento da nossa agricultura, é importante que nós vereadores também façamos a nossa parte, que é apoiar os projetos da Emater, é divulgar o trabalho da Emater, é nós que temos acesso a algumas pessoas da zona rural e que elas não conhecem ou desconhecem que a Emater não cobra nada, é um trabalho de assistência gratuita, é pegar a pessoa, convidar a pessoa, vamos até no escritório da Emater que eu vou te apresentar uma pessoa técnica, tem um engenheiro agrônomo que trabalha de graça para quem quiser. Isso é muito importante no sentido da gente poder contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Gostaria também de fazer um comentário a respeito do governo estadual, que anunciou que dia 15 de dezembro, agora, próximo, depois de, se não me engano, 7 anos sem pagar o 13º salário ao funcionalismo público estadual, anunciou que vai pagar o salário integral, o 13º, para todo o funcionalismo público estadual no dia 15 de dezembro. Isso é muito importante para todas as cidades, para todas as pessoas. Não existe quem trabalha o ano todo, 12 meses por ano, e chega no dia de receber, no mês de receber o seu 13º, conforme era feito no governo anterior, do senhor Fernando Pimentel, que estraçalhou com o governo do estado de Minas, também estraçalhou com a renda, com o salário do funcionalismo. Agora, esse governador Zema, está consertando a casa e já conseguiu atualizar o salário mensal e agora o 13º salário. Eu gostaria de falar com o vereador Felipe a respeito da Praça Edson Loss. O senhor está de parabéns, vereador, de ter trazido o assunto para a nossa reunião. Eu não conheço as pessoas de nome, assim, as pessoas que ajudaram na implantação lá da praça. Eu conheço o pessoal do supermercado Rei do Arroz, então quero, de maneira total, para todos que participaram lá do projeto da praça, dar os parabéns e que sirva de exemplo para os demais empresários, demais pessoas dos outros bairros que queiram também ter uma praça com um brinquedo, com um ponto de lazer para suas crianças, que se unam e vamos todos juntos conseguir implantar esse tipo de praça nos outros bairros. Para terminar, eu queria agradecer ao vereador Valdir por ter falado da rua Fortunato de Menezes, ter citado o meu nome. Eu já fiz o pedido e eu fico até sem jeito de ficar reiterando o pedido sempre, porque eu sou um dos bus que necessitam daquela passagem. E a gente fica pedindo, pode ficar parecendo que a gente está querendo em benefício próprio. E longe disso, eu não quero nada para mim. Eu quero para a população. Então, na pessoa do Valdir, eu agradeço, viu, vereador? Eu agradeço a sua interferência. Tomara que a prefeitura se sensibilize, não só pelo problema lá da moradora que tem o buraco lá na rua em frente ao seu portão, mas a rua inteira está em péssimo estado de conservação, conforme tem outras ruas em péssimo estado de conservação, e a gente vê a prefeitura asfaltando, às vezes até em cima de ruas já asfaltadas, asfaltando a rua inteira, e lá é simplesmente uma operação tapa-buracos. Eu acho que você foi muito feliz na sua fala. Então era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite.
Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente. Noite. Renovadamente, a qual cumprimento todos os vereadores, que eles foram nos ouvir pela Rádio Cultura durante a semana, é um bom dia. Senhor presidente, a minha fala sendo o último a falar, acho que eu vou captar um pouco da fala de vossas excelências também. Dentro do contexto, eu gostaria de falar sobre a limpeza do córrego mais um pouquinho, todos os vereadores já falaram, mas eu gostaria de lembrar aqui que seria uma coisa de muito bom grado para todos os vereadores ribeirinhos, porque eu tive a infelicidade de participar de algumas enchentes. Eu moro no bairro Santo Antônio, onde é decorrente esse sentido de enchente. E é triste você ver uma pessoa perder os móveis, perder alimento, perder animais por causa de enchente. Nós sabemos que se limparem um rio, isso aí não vai evitar que dê enchente ou que alguém perca alguma coisa. Mas uma coisa é se sentir desprotegido sabendo que o rio não foi limpo. Se a enchente chegou na sua casa, o rio está limpo, mas pelo menos você não vai brigar com o executivo. Ah, fez o que pôde, mas as águas foram demais, choveu muito e perdemos. Mas saber que não foi limpa, as culpas vai cair tudo em cima do executivo, porque não limpou o rio. Eu gostei da fala do vereador, nosso líder de governo, fazendo um belíssimo trabalho, que já começa essas limpezas, mesmo que tardiamente. Mas tomara a Deus que essa chuva atrasa um pouco e a gente não venha passar por uma decepção dessa, que não vai ser a primeira, nem a última, mas é coisa que a gente poderia estar evitado. E todos os vereadores que já fizeram requerimento a respeito de limpeza de rio, a gente fica reiterando os pedidos, mas tomara a Deus que vai dar tudo certo e isso não venha acontecer. Parabenizar mais uma vez a doutora Ana Diese pelo belíssimo trabalho que vai executar na nossa cidade a respeito dos idosos, um projeto que vai ser de grande valia também. Todos os vereadores vão estar debruçados em cima desse projeto, com certeza que isso é o nosso futuro. Tudo que você conseguir a respeito disso e os demais que vão participar desse projeto, vai estar fazendo para mim, vereador, vai estar fazendo para você, vai estar fazendo para todos, porque tomara a Deus que a gente envelheça e tenha uma velhice digna, ter prestígio de alguém para cuidar do local, para ir, e a gente não fica dependendo só de filho. Lógico que um filho vai cuidar do pai, mas que tenha algum entretenimento, tenha outros meios que a pessoa possa passar um dia, possa ser consultado, possa ter alguém que quiser para a gente. Então, um trabalho desse é digno de aplauso. Tomara a Deus que a gente consiga. Esse projeto acho que não pode partir aqui do legislativo, tem que ser do executivo, mas de qualquer maneira, eu garanto que todos os vereadores vão estar empenhados nesse projeto para que a coisa flua. Voltando também a falar um pouco da Emater, parabenizar o vereador Zezinho pela iniciativa, foi bacana. Uma pessoa fina que veio conversar conosco, passou bastante conhecimento. Eu já conheço a faculdade onde ele foi formado, a faculdade chique lá no estado do Rio de Janeiro, a Faculdade Rural do Rio de Janeiro. Eu acho que uma das maiores faculdades em extensão territorial aqui do Brasil. Então, um cara muito bem formado, tem vários títulos e está fazendo um trabalho belíssimo na cidade pelos agricultores. A gente sabe que a área agrícola no Brasil foi o pêndulo agora nessa pandemia, está crescendo. Foi os que não cruzaram os braços, foi aqueles que não ficaram em casa. Então, graças a Deus, através deles, nós desempenhando aí exportações e mais exportações, e a gente está crescendo nesse meio. Outra pessoa que eu não poderia deixar de falar aqui é a respeito da Simone. O vereador Valdir parabenizou também aqui pelo belíssimo trabalho, fazendo um trabalho muito bonito. E eu a procurei, fui muito bem atendido por ela, mas eu tenho uma pequena reclamação, não com ela, mas com o sistema. Eu solicitei a ela que fosse fazer uma visita a uma vizinha, que eu precisei de telha, que a chuva quebrou as telhas dela. E ela me disse que tinha que fazer licitação ou tinha que ainda comprar. Eu gostaria muito que telha, numa época dessa, tivesse estoque, para que a pessoa chegasse e precisasse. É claro que eu não vou lá pegar a telha e levar, mas ela tem a parceria dela, tem as pessoas que trabalham com ela, que visita, vê se realmente precisa dessas telhas e já ter de pronta entrega para que a coisa flua. Outra parte também, para não posso pegar muito, falando um pouquinho da Copasa. A Copasa tem feito esses trabalhos aí que a gente sabe que não é trabalho, é destrabalho, porque está acabando com a cidade, todo mundo fez requerimento, todo mundo fala dos aumentos de água, fala das coisas que estão feitas erradas e nada é tomado da forma assim que ajuda o povo. Essa demanda aí de levar pelo Ministério Público, de chegar e ressarcir o povo, acho que é o mínimo que a Copasa vai poder fazer lá no futuro. Senhor presidente, gostaria de agradecer a todos e todas, uma boa noite.
Encerramento. Nada mais à venda a tratar, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária e convido os pares para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 3 de novembro de 2021, quarta-feira, após o feriado, às 17 horas. Uma boa noite a todos.